Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur do Parashat HaShavua, Parashat Bamidbar. Também nosso Shabbat é o Shabbat que precede a festa de Shavuot, a data na qual recebemos a Torá e ouvimos os 10 mandamentos. E sobre esse momento tão elevado, quando Deus nos otorgou a Torá, encontramos uma descrição na Parashat Va'etchanan. No Chumash Devarim, na Lei de Moisés, no livro Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. Et advarim ha'eile diber Hashem el kol kehalchem. Deus falou essas palavras em voz alta da montanha para a inteira assembleia de vocês. De fogo, nuvem e neblina. Kol gadol velo yasaf. Deus falou os 10 mandamentos com grande voz sem cessar. E qual que é o significado dessas palavras, kol gadol velo yasaf, com grande voz sem cessar? Sobre isso encontramos 3 explicações no Midrash. Explicação número 1. Foi uma voz forte que se dividiu em 7 vozes, que eles, por sua vez, se subdividiram em 70 línguas. Ou seja, jamais que a voz de Deus permaneceu na língua Lashon HaKodesh, na língua sagrada, sozinha. Mas desceu inicialmente em 7 línguas e depois se subdividiu para todas as 70 línguas. Uma segunda explicação, que a voz do Matan Torá, a voz na outorga da Torá, não terminou naquele momento. Ela continua para todas as gerações, dando força para todos nossos profetas e hachamim e eruditos que vêm nos ensinando a Torá. Isto que significa Velo Yasaf, que a voz não cessou, que ela continua até os dias atuais. A terceira explicação, que a voz na hora da outorga da Torá não teve um bat-kol, não teve um eco. Era uma voz sem eco. Bem diferente de que todas as outras vozes, que quando cada fala, ela é passivo de eco. Bem diferente era a voz da Hashem, era uma voz velo yasaf, que não cessou jamais, que era sujeita para eco. E entre as 3 explicações que acabamos de ouvir, a terceira que é a mais difícil para entender. A voz da Hashem, lo yasaf, não teve eco. Qual que é a grandeza deste fato? Aparentemente, uma voz forte, muito alta, é totalmente propício para o aparecimento de eco. O fato de não ter eco, aparentemente, nos indica que a voz não foi tão forte e não foi tão constante. E por isso que não teve eco. Se é assim, é contraditório. De lado, acabamos de ouvir que a voz da Hashem, durante a outorga dos 10 mandamentos, foi kol gadol, foi uma voz alta, poderosa e constante, e mesmo assim não produziu eco. Qual que é a grandeza do fato que não produziu eco e o que nós hoje podemos aprender deste fato? Mas antes de tentar entender a terceira explicação, vamos antes examinar melhor as 2 explicações anteriores. E a Hassidut explica. Os 10 mandamentos começam com as palavras Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Deus, teu Senhor. Elokecha, teu Senhor. Sobre isso encontramos no Talmud que a palavra Anochi é acróstico. Anochi é Aleph Nun Kaf Yud, que indica as palavras Ana Nafshi Ketavit Yehavit. São palavras aramaicas que significam Ana Nafshi, eu, diz Deus, com minha essência, Ketavit Yehavit, eu me escrevi e me entreguei através dos 10 mandamentos. E para quem que Hashem, para quem que Deus está fazendo esta declaração? Elokecha, teu Deus, teu Senhor, singular. Para cada Yehudi, individualmente, Hashem está declarando. Eu me escrevi e me entreguei nos 10 mandamentos para você individualmente em particular. Isto quer dizer que Deus, em sua infinitude, com toda a sua transcendência, conseguiu se colocar e se entregar através dos 10 mandamentos. Ou seja, jamais que os 10 mandamentos foram algo que Hashem falou de uma maneira geral para todos os Yehudim daquela geração. Mas, conforme o dito de nossos sábios, que todas as almas, tanto aquelas almas que viveram antes da entrega da Torá, como também nas almas das futuras gerações, todas estavam presentes na hora dos 10 mandamentos. E para cada Yehudi em particular, individualmente, Hashem declarou Anochi Hashem Elokecha. Eu sou o Senhor, teu Deus. E Ana Nafshi Ketavit Yehavit, e para você em particular, individualmente, eu me entreguei e me escrevi nos 10 mandamentos. E como sabemos que os 10 mandamentos foram ditos da Hashem mais de 3.000 anos atrás, poderia-se pensar que durante o decorrer das gerações, quando os Nevi'im, os profetas, os Chachamim, os sábios, nos ensinaram, já perdeu um pouco daquela autenticidade, originalidade e identidade que tivemos durante a outorga da Torá. Apesar que cada de nós entende que quando os Nevi'im, os profetas e os Chachamim, os eruditos, nos ensinaram, jamais que isso aqui foi deles próprio, Deus nos livre. Com certeza, eles nos transmitiram a palavra da Hashem e a vontade da Hashem. Mas mesmo assim, poderia passar em nossas mentes que é bem diferente do que é o próprio outorga da Torá. Aquilo que nós ouvimos, Ana Nafshi Ketavit Yehavit, que Deus mesmo se entregou e se escreveu nos 10 mandamentos, poderia-se pensar que isso cabe somente aos 10 mandamentos. Mas não para aquilo que nós ouvimos e aprendemos durante o decorrer de todas as gerações. E por isso, ouvimos na explicação número 1, Kol Gadol Velo Yassaf, foi uma voz forte que não cessou. Isto significa, o Kol Gadol, a voz forte, intensa e perpétua da Hashem, que nós ouvimos no Matan Torah, na outorga da Torah, aquela voz da Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Senhor, teu Deus, que eu estou me entregando a você individualmente. Isto continua e está em vigor sobre tudo que nós aprendemos e ouvimos durante todas as gerações. Quando o Navi, quando o profeta ou o Chacham, o erudito da Torá nos ensina, ele está continuando aquela voz forte da Hashem que foi dita para cada de nós individualmente e perpetuamente para todas as gerações. Ou para reforçar o conceito, Hashem, com toda sua infinitude, com toda sua transcendência, conseguiu se colocar e se entregar através das palavras da Torá. Tanto pelas palavras que nós ouvimos da Hashem durante a outorga da Torá, como também através das palavras da Torá que estudamos e aprendemos durante o decorrer de todas as gerações. Hashem se encontra dentro das palavras da Torá. E agora vamos para a outra explicação. Ouvimos que o Kol, a voz do Matan Torah, se subdividiu em 70 línguas. O que, que isto significa? Nós sabemos que todos os povos do mundo são obrigados a cumprir 7 mitzvot, 7 mandamentos. Yehudi, ele deve se esforçar em todas as gerações e se dedicar para todos os povos estarem conscientes sobre suas obrigações e seus deveres em cumprir as 7 mitzvot, conhecidas como as 7 mitzvot do Noach. E por isso a Torá deixa muito claro para cada de nós. Foi Kol Gadol velo Yassaf. Foi uma voz forte que não cessou. Uma voz que não parou somente para os Yehudim. Uma voz que continua influenciando e ensinando os 70 povos que, por sua vez, se expressam em 70 línguas. Também os povos do mundo, eles devem obedecer às 7 leis do Noach, não porque eles concordam e entendem sua importância, mas pelo motivo que Hashem, através de Moshe Rabbeinu, transmitiu e ordenou que o mundo inteiro, todos os povos do mundo, deve cumprir estas mitzvot. E faz parte deste conceito mais assunto que é de super importância. O Talmud diz o seguinte: Lo higla HaKadosh Baruch Hu et Yisrael ben haumot. Jamais que Deus exilou nosso povo entre os outros povos do mundo, se não tivesse pelo motivo para acrescentar geirim convertidos. O grande motivo, diz o Talmud, por qual nós fomos no exílio, é para agregar e juntar geirim convertidos. E Hassidut explica que geirim convertidos significam as faíscas divinas e centelhas divinas que estão dispersas e perdidas entre os povos do mundo. E quando um Yehudi se encontra no exílio e se dedica para Avodat HaBirurim, que significa elevar e refinar nosso mundo, ele consegue agregar Gerim. Gerim significa faíscas e centelhas divinas que se afastaram e foram dispersas entre os povos e elevar estas centelhas e faíscas e levá-las de volta para a Kedushá, para a santidade. Também nas línguas do mundo, em todas as línguas, incluindo, por exemplo, a língua portuguesa, existem faíscas divinas que eles devem ser refinadas, elevadas e transformadas para Kedushá, para a santidade. Quando Yehudi utiliza e aproveita as 70 línguas para Kedushá, para a santidade, que nem nos encontramos no Talmud que eles usaram e utilizaram palavras aramaicas, através deste processo, elevamos faíscas de Kedushá, faíscas e centelhas da divindade que se encontra nos 70 línguas, que isto é o significado do Gerim convertidos. A própria palavra Anochi, que indica a essência da Hashem, é Belashon Mitzri, é uma palavra egípcia. Alguém poderia pensar, tudo bem, temos também como dever utilizar e elevar as línguas do mundo. Mas jamais que existe nestas 70 línguas a Kedushá, a santidade da Torá, como foi no Matan Torá, na outorga da Torá. Por isto diz o Medrash que o Kol Gadol, a grande voz que ouvimos durante Matan Torá, se dividiu, se subdividiu em 70 línguas. E apesar que para o Elokut, para a divindade dos 10 mandamentos se revestir nas 70 línguas, foi necessário vários tzimtzumim, várias condensações. Mas o pnimiut, o íntimo, o interior, no contexto e conteúdo de todas as línguas, quando elas são utilizadas para o estudo da Torá, é o mesmo Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, teu Senhor. Ou seja, em qualquer língua, em qualquer tempo que um Yehudi estuda a Torá e fala as palavras da Torá, ele está se ligando com Hashem, com a essência da Hashem, com a mesma intensidade que houve durante Matan Torá, durante a outorga da Torá. Mas agora volta para nós entender a terceira e a mais difícil explicação que nós ouvimos antes. Qual que é o significado do fato de Lo Yassaf, que não houve um eco quando Hashem falou os 10 mandamentos? O que é um eco? E qual que é o motivo de um eco? Quando a voz encontra e enfrenta algum objeto ou alguma superfície que impede a continuação da propagação da voz e também não pode ser absorvido no objeto ou na superfície, isto produz um eco que significa, na linguagem do Kabbalah, um or chozer, algo que volta rebatido. Por exemplo, quando alguém joga uma bola contra a parede, a bola volta. Pelo fato que a bola jamais que foi absorvida na parede, ela volta para a pessoa quem jogou a bola. Entretanto, quando Hashem falou as palavras Anochi Hashem Elokech, eu sou Deus, teu Senhor, não existia no mundo inteiro nada que poderia impedir a penetração e a propagação da voz divina. O mundo inteiro, incluindo até o reino mineral, absorveu a voz da Hashem, Anochi Hashem Elokech, eu sou Deus, teu Senhor, que é o primeiro e princípio dos 10 mandamentos. E por isso, pelas próprias leis da natureza, pelas próprias leis da Teva, não poderia ter um bat kol, um eco. Quando o versículo diz, lo haya lo bat kol, não houve um eco, isto, durante o decorrer dos 10 mandamentos, foi algo bem natural, sendo que a voz divina penetrou em todo objeto e superfície na terra inteira, de tal forma que não poderia ter um bat-kol, um eco. A voz da Hashem penetrou totalmente em tudo que existia e foi absorvida integralmente pelo mundo inteiro. E é bom saber que este fenômeno acontece também nos dias atuais. Quando um Yehudi estuda a Torá, pela força que a Torá possui, as paredes da sua casa absorvem as palavras da Torá que ele está verbalizando. E isto explica o motivo que pessoas justas, se preparando para o dia quando eles vão partir de nosso mundo para um mundo melhor, pediram para construir o Aron, o caixão deles, da madeira da mesa sobre a qual estudaram Torá e rezaram para Hashem durante o decorrer de suas vidas. Levando em consideração que a própria madeira absorveu a santidade e as palavras da Torá que eles verbalizaram durante o estudo da Torá e durante sua tefilá, suas rezas. Com isso entendemos a grandeza desta explicação, Kol Gadol Velo Yassaf, que as palavras da Hashem não apresentaram nenhum eco, pelo fato que as palavras da Hashem penetraram e foram absorvidas integralmente pela matéria. E o que nós podemos aprender desta explicação? Yehudi, ele deve se esforçar no estudo da Torá, para o estudo da Torá envolvê-lo totalmente, integralmente. Quando Yehudi estuda palavras da Torá, ou ele reza para Hashem, isto tem que envolver até o chelek hadomem sheba'adam, a parte mineral que existe na pessoa. Conforme conhecido, que da mesma maneira como nosso mundo grande se divide em 4 categorias, o reino mineral, vegetal, animal e o ser humano, assim também o mundo pequeno, que significa cada ser humano, também se divide em 4 categorias. Existe o medaber sheba'adam, o ser humano da pessoa, que representa nosso intelecto. E existe o outro extremo, o domem sheba'adam, a parte mais inferior do ser humano, que normalmente é chamado Ekev Calcanhar. Devemos saber que a Torá deve envolver a pessoa integralmente. A Torá deve influenciar não somente nosso rosh, nossa cabeça, como ela deve também influenciar nosso calcanhar, a parte inferior nós. Por isso encontramos sobre Avraham Avinu, Ekev asher shama Avraham bekoli. Avraham ouviu até em seu calcanhar. O calcanhar de Avraham Avinu sentiu a divindade, absorvendo-a totalmente. Em resumo, jamais que a Torá foi dada para nós para influenciar os Bnei Israel intelectualmente ou emocionalmente só. A Torá foi dada para nós conforme as palavras Im Arucha Bechol Resh Mamchet Evarim, se a Torá te influencia em todos teus 248 órgãos Mishtameret, a Torá tem continuidade. A Torá veio para nos elevar totalmente, desde o nosso rosh, desde a nossa cabeça, até o inferior e o mais inferior que existe entre nós, passando por cada célula do nosso corpo. Sabendo isso, vamos se preparar bem para receber a Torá de novo. Durante o Chag Shavuot, vamos ter uma oportunidade de novo ouvir os 10 mandamentos e vamos se entregar totalmente para Hashem, sendo que Hashem, por sua vez, está se entregando para nós individualmente a cada instante e a cada momento. Chazak u'baruch, e uma festa de Shavuot besimcha u'bipnimiyut, com alegria e de uma forma íntima. Chazak u'baruch.